A Música Brasileira nos anos 50 é um podcast da Rádio Caminho para a Vida. Este é o segundo episódio com entrevistas do terceiro e quarto programa da série com o mesmo nome que foi transmitido pela nossa rádio. O nosso tema de hoje é o cinema e os programas de rádio.
Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje com o Edmilson Felipe, que é professor de antropologia da PUC São Paulo. Tudo bem, Edmilson?
Tudo, como vai?
Bem, obrigada por aceitar nosso convite e vamos continuar falando da música dos anos 50. Como que a música popular ela ganha espaço no cinema brasileiro?
Você sabe que a década de 50 foi uma década para o nosso país muito importante, porque gira em torno de uma discussão de uma das fases do capitalismo, que é o capitalismo industrial, em que você tem aí já uma possibilidade de pensar o desenvolvimentismo e, consequentemente, o Estado liga a cultura, uma certa massificação embrionária que depois vai desencadear nos anos 60 e 70. Então, do ponto de vista cultural, nós temos a indústria fonográfica, a indústria, o mercado editorial, você tem, claro, guardadas as devidas proporções, né? Produção mais detalhada de filmes, sobretudo no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, por exemplo, se a gente pensar os anos 50, a era de ouro do cinema brasileiro no Rio de Janeiro, você tem uma produção significativa de chanchadas, né? Então, é lógico que a indústria fonográfica vai atrelar essa produção da música com o cinema. Então, os filmes que eram produzidos nos anos 50, mas antes, um pouquinho nos anos 40, os anos 40 muito mais voltado para as marchinhas de carnaval, mas os anos 50 você já tem aí uma possibilidade de, nos filmes, colocar pessoas que são atores e atrizes cantando. Então, você divulga a música no filme, alguma coisa que acontece simultaneamente. A produção do filme e a música, você tem a importância da Rádio Nacional aí e a vida das pessoas, das cantoras e dos atores e das atrizes. Então, impulsiona, de certa forma, a produção musical atrelada ao cinema.
Eu não vejo nada disso.
Nem eu.
Isso não é bilheteria. Tem que ser uma coisa mais chacoalhada, mais movimentada. O senhor quer ver como é que nós fazemos essa cena? Mas olha lá.
Ai, 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 dona cegonha, saiu risonha pra trabalhar. Voltou danada, encabulada, com a cegonha, ninguém quer nada. Ai, ai, ai.
Ai, 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 dona cegonha, saiu risonha pra trabalhar. Voltou danada, encabulada, com a cegonha, ninguém quer nada. Ai, ai, ai.
Ela trabalhava noite e dia, não encalhava mercadoria. Mas a carispista medonha,
ninguém quer nada com a cegonha. Ai, 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 dona cegonha, saiu risonha pra trabalhar. Com toda nada, encabulada, com a cegonha, ninguém quer nada.
O rádio foi muito importante, sobretudo nas décadas de 30 e 40, porque você conseguiu levar informação para esse país continental, e essa informação ela era muito importante porque você, para além das questões políticas, você tinha também a publicização de remédios, de medicamentos, então a propaganda também estava atrelada ao rádio e era um discurso em que as pessoas paravam muito para ouvir num determinado momento, né? E a importância, a partir dos anos 40 e 50, da rádio, foi não só a divulgação das informações que ocorriam do ponto de vista político e econômico, né? Mas também dos musicais, mas também daquilo que englobava uma vida voltada para as artes e para a cultura. Então, você tem muitos programas nesse período que mostram a música caipira, porque eu costumo dizer que o Brasil é um livro do Darcy Ribeiro, né? É o povo brasileiro, a formação e o sentido do Brasil. E ele diz que existem vários Brasis dentro de um Brasil. Então, você mostra a música caipira, o Brasil caipira, é o Brasil crioulo, o Brasil sertanejo, o Brasil sulino. São vários Brasis e é interessante a rádio porque ela vai divulgar os costumes, o folclore, as músicas, o cotidiano destas outras realidades, e você vai conhecendo cada vez mais. Então, tem uma possibilidade de propagação. E a música, ela é fundamental para a gente entender o comportamento desses vários Brasis. Então, a rádio foi sempre importante. A Rádio Nacional, como era no Rio de Janeiro, ela sempre mostrava o cotidiano daquela realidade, embora tivesse programas que mostravam de outras realidades, mas era muito voltada para a realidade do Rio de Janeiro, sobretudo a narrativa do futebol. Nós pensamos que a torcida do Flamengo é a torcida maior no Brasil por conta da Rádio Nacional, né? Então você tem uma importância significativa, mas também por conta da música.
Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Aqui fala Jorge Veiga, diretamente da Rádio Nacional. Estações do interior queiram dar seus prefixos para a guia das nossas aeronaves.
Novamente no ar, amigos, a voz querida do cantor das multidões, Orlando Silva.
Gosta da cadência, do tempero sensual, desta dança brasileira saborosa e tropical. Você não vê que o samba é apenas o pisar de uma mulata, que pisando não maltrata, que machuca, mas não mata. Que tem a pele cor da noite, mas tem a alma cor do
Ouvimos um trecho do programa Alô, Alô, Aviadores do Brasil, com Jorge Veiga e ainda Exaltação à Cor, com Orlando Silva, todos da Rádio Nacional. O professor Edmilson agora nos fala sobre as radionovelas.
O rádio marca uma certa oralidade. Então, você tem radionovelas, você tem determinadas narrativas em que as pessoas vão incorporando determinadas vigências de um outro lugar. E a música vai mostrando essas particularidades. Por exemplo, a música caipira, né? A música de um determinado local, quer dizer, regional, de uma determinada. De um determinado local deste país continental. Então, você vai informando as pessoas e elas vão recebendo e uma certa homogeneização, quer dizer, é um embrião ainda, mas é muito importante a gente pensar o quanto que o cotidiano passa a ser informado, produzido e, ao mesmo tempo, você vai recebendo costumes de outras regiões e aprendendo. Então, do ponto de vista educacional, você começa a perceber que os comportamentos, os sotaques, as modas, tudo que se fala num determinado local tem uma distinção. E eu acho que isso é o que marca essa diversidade cultural do povo brasileiro, né? O processo de visibilidade que é muito importante.
Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limonta chegou à suntuosa residência de Graziella Garcia e a encontrou sozinha no jardim à sua espera. Graziella lhe disse que ele era o único convidado. E Alberto Limonta lamentou a ausência de Isabel Cristina.
Por quê? Sente tanto assim a falta de Isabel Cristina?
Bem, confesso que a sua amiga é uma criatura adorável. Maravilhosa.
Vamos entrar, Albertinho. Vamos entrar para ver se eu consigo preencher a falta que Isabel Cristina está fazendo.
Oh, por favor, Graziella.
Eu também sei ser adorável. Maravilhosa, Albertinho. Vamos?
Vamos.
Então, deixe-me apoiar no seu braço. Assim. Agora vamos caminhar em silêncio. Em absoluto silêncio.
Muito bem. Graciela.
Em silêncio, Albertinho.
E em silêncio, caminharam lentamente pelo jardim, debaixo de um dossel de astros, atapetado de prata pela luz da lua, que se infiltrava por entre os ramos das velhas árvores também silenciosas. O ambiente estava saturado de fragrâncias, e Graziella, apoiada ao braço do Dr. Alberto Limonco, era toda cadência no suave desprendimento da sua provocante beleza.
Ouvimos um trecho da radionovela O Direito de Nascer, uma produção da Rádio Nacional de 1951. Em 1964, ela foi lançada na TV Tupi e depois teve outras três versões. Em 1966, na TV Paraná, em 1978, na TV Tupi e em 2001, pelo SBT. Este programa contou com entrevista, roteiro e produção de Paris Souza. Narração, edição e mixagem de Marcelo Furtado.
Vai, minha tristeza, e diz a ele que sem ele não pode ser. Diz-lhe numa prece que ele regresse. Porque eu não posso mais sofrer.
Este projeto foi realizado com o apoio da 5ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.